Este é o podcast do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabete. Sejam bem-vindos. Este podcast é dedicado à disciplina de Português Língua Não Materna, aos alunos estrangeiros que a frequentam e aos professores que organizam e gerem esta área de estudos. Apesar do grande esforço que as escolas fazem para integrar estes jovens, a tutela, através da legislação que regulamenta esta disciplina, não facilita a vida nem de uns nem de outros, uma vez que, e para não variar, os critérios economicistas sobrepõem-se aos pedagógicos. Em 27 de maio de 2021, foi publicado em www.sipe.pt um artigo de opinião intitulado Alunos de Português Língua Não Materna, Filhos de um Deus Menor, da autoria de Cristina Fontes, professora de Português e de Português Língua Não Materna em Braga, que passo a reproduzir, com a omissão de algumas partes para não alongar demasiado esta conversa. Verificou-se nos últimos anos a entrada de um número apreciável de estrangeiros no nosso país. Parte desses estrangeiros são crianças e jovens em idade escolar que ingressam nas escolas públicas portuguesas. O ensino de português língua não materna constitui uma das medidas de integração desses alunos no sistema educativo português. Destina-se a alunos vindos do estrangeiro com língua materna que não é nenhuma das variedades do português, filhos de imigrantes portugueses, com crioulo, língua africana como língua materna ou de comunicação, e ainda alunos com quadro linguístico complexo. Nas portarias que regulamentam as ofertas educativas do ensino básico, dos cursos científico-humanísticos, dos cursos artísticos especializados e dos cursos profissionais, existe um artigo, 11º ou 12º, conforme a portaria, referente a português língua não materna. Em todos os documentos é decretado que os alunos que sejam posicionados no nível de iniciação A1, A2 ou no nível intermédio B1 frequentam a disciplina de Português Língua Não Materna como equivalente à disciplina de Português nos termos seguintes. A. Em grupos constituídos no mínimo por 10 alunos, podendo, caso tal se revele necessário, ser agrupados alunos dos níveis A1, A2 e B1. B. Na sua turma, nos tempos letivos da disciplina de Português, quando se mostra inviável a aplicação do previsto na alínea anterior. Ora, aqui começam os problemas. Dificilmente as escolas conseguem criar grupos de 10 alunos a conta da formação de turmas, pois nessa altura não se sabe quantos alunos estrangeiros irão frequentar a escola, em que opções ou cursos se irão matricular e em que nível de proficiência linguística irão ser incluídos. Este problema agudiza-se em escolas secundárias com muito mais ofertas formativas, sobretudo de cursos profissionais. Caso sejam criadas turmas, possivelmente serão com níveis mistos, A1, A2 e B1. Para além desta mescla de níveis de proficiência linguística, é bem provável que os alunos frequentem anos de escolaridade diferentes, pois a legislação prevê que os alunos de português língua não materna sejam organizados por grupos de nível de proficiência linguística e não por ano de escolaridade, devendo seguir as aprendizagens essenciais de português língua não materna do respectivo nível, com adequação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação à sua faixa etária. Como ensinar num mesmo momento alunos que estão a aprender a falar português e outros que já se preparam para realizar exames nacionais? Como ensinar simultaneamente alunos da A1, do 2º ou 3º ciclos e alunos do mesmo nível a frequentar o ensino secundário? Os materiais e as estratégias são, obviamente, muito distintos. Caso não seja possível criar turmas, os alunos frequentam igualmente a disciplina de português língua não materna, ainda que inseridos nas aulas de português, podendo, adicionalmente, beneficiar de aulas de apoio de português língua não materna. Será que o legislador percebe a dificuldade de tal medida? Imaginem algumas situações. Situação 1. Um aluno estrangeiro que não fala uma única palavra de português matricula-se no 10º ano. Insere-se na turma de português e tem apoio a português língua não materna. Para o professor de português, é difícil criar momentos de aprendizagem individualizados para este aluno, mesmo com a ajuda do colega de apoio à disciplina, que lhe fornece materiais de apoio e instrumentos de avaliação. Havendo turma, este aluno da A1 do 10º ano terá aulas com os seus colegas do 7º do mesmo nível de proficiência e com outros dos níveis superiores, também de vários anos de escolaridade. É possível termos numa mesma turma alunos de 6 anos de escolaridade diferentes, de 3 níveis de proficiência e de várias nacionalidades com culturas muito distintas. Ensinar um hispanofalante da América Latina não é igual a ensinar um paquistanês ou um alemão. Apesar de os professores procurarem implementar estratégias de diferenciação pedagógica, é difícil fazê-lo neste contexto. Situação 2. um aluno estrangeiro que ingressa no nível A1 no 9º ano e frequenta a turma ou disciplina de português língua não materna, se atingir as aprendizagens essenciais desse nível, no 10º ano, transita para o A2 e no 11º para o B1. Nunca frequentou a disciplina de português. Todavia, embora lhe seja permitido realizar o exame de português língua não materna 839-B1, terá de frequentar a disciplina de português e ser avaliado na mesma quando transitar para o 12º ano. Prevê-se nos normativos que os alunos posicionados nos níveis de avançado B2 ou C1 acompanhem o currículo nacional de português, podendo, por decisão da escola, beneficiar de aulas de apoio no âmbito do português língua não materna. Pela minha experiência, é quase impossível terem sucesso académico a português. Acompanhei um aluno russo que, quando ingressou no B2 no 12º ano e passou a acompanhar o currículo de português, teve imensas dificuldades, sobretudo nos conteúdos de educação literária. Imaginem um aluno assim a ler Fernando Pessoa. Para além das graves lacunas vocabulares do registro denotativo, acrescem as sentidas no uso conotativo e figurado das palavras. Situação 3. Imaginemos agora que o aluno ingressa no nível A2 no 9º ano e frequenta a turma ou disciplina de português língua não materna. Se atingir as aprendizagens essenciais desse nível, no 10º ano transita para o nível B1 e no 11º para o nível B2. Não frequentou a disciplina de português no 9º e no 10º. No 11º tem obrigatoriamente de frequentar o nível B2, logo o currículo de português, tal como no 12º ano. Nesse ano fará exame de português 639. No qual podem sair conteúdos de 10º ano, ano em que o aluno não seguiu as aprendizagens essenciais de português, mas as de B1. Confuso? Sim. Injusto? Com certeza. Para além destas três situações, poder-se-iam elencar muitas outras. Não basta falar de inclusão para estes alunos. Há que dotar as escolas de condições para as praticar. Em suma, quem legisla deve rever urgentemente as diretrizes para o português língua não materna, acabar com o número mínimo de 10 alunos para criar turma. Caso haja turma de português língua não materna, deve-se repensar a frequência da disciplina de português língua não materna em substituição da disciplina de português, sem qualquer outra medida adicional. Os apoios são facultativos e adicionam muita carga horária aos horários, sobretudo dos alunos do ensino secundário. Estes alunos, regra geral, não frequentam apenas o apoio a português língua não materna, mas a todas as disciplinas que o disponibilizem, pois têm dificuldades na compreensão escrita e oral dos conteúdos, devido às dificuldades na língua portuguesa. Reduzir o número de alunos por turma, no caso das turmas em que estejam inseridos alunos de português língua não materna, para que os professores de todas as disciplinas possam acompanhar estes alunos de um modo mais individualizado. Atualizar os testes de diagnóstico da aferição de nível de proficiência, bem como os materiais disponibilizados pela tutela. Dotar as bibliotecas escolares de recursos e materiais atualizados e de elevada qualidade para o ensino de português língua não materna, mas também para apoio às outras disciplinas do currículo. Apraz-me dizer, todavia, que os alunos estrangeiros com quem trabalho sentem que a maioria dos seus professores os procura ajudar a ultrapassar as suas limitações e se preocupam genuinamente com a sua integração na escola. Assinado Cristina Fontes. Este artigo espelha bem as dificuldades que se colocam à implementação do português língua não materna nas escolas. No que diz respeito à nossa realidade, o Agrupamento de Escolas Adelaide Cabete é um agrupamento TEIP, Território Educativo de Intervenção Prioritária, desde 2022, por acolher um número muito significativo de alunos oriundos dos quatro cantos do mundo. O agrupamento oferece a estes alunos e pais ou encarregados de educação uma variedade de recursos com o objetivo de facilitar a sua integração nesta nova realidade e minimizar os impactos negativos da mudança de vida, hábitos e costumes, mas respeitando e valorizando as diferenças culturais e linguísticas. Muitos destes alunos usufruem de aulas de português língua não materna, pois não têm o português como língua materna e ou de comunicação, e de atividades de acolhimento e integração através da Turma MAI. Estes e outros têm também ao dispor uma equipa de docentes na equipa MAI, prontos para os acolher e apoiar no início e ao longo do ano letivo em toda a sua adaptação à nova realidade escolar e social. Certos de que a comunidade educativa do nosso agrupamento se encontra, hoje mais do que ontem, melhor preparada para lidar com esta multiculturalidade, porque este caminho é longo e sinuoso, queremos ainda saber como os nossos alunos estrangeiros, através dos testemunhos de alguns, sentem este momento ímpar das suas vidas, para que possamos em conjunto fazer ainda mais e melhor. Fomos então ouvir alguns dos nossos alunos de português língua não materna, do 7º ao 12º ano, aos quais foram colocadas duas questões que os alunos responderam nas suas línguas de origem. primeira questão: o que foi mais difícil quando chegaste à escola? Responderam alunos do 7º e 10º ano provenientes do Paquistão.
The major difficulty I faced in this school was of language, as my language is very different from Portuguese language. So it was difficult to communicate with people, and that's it.
First of all, the first challenge is basically was the language that I didn't understand. The language, the words, the people, the way they talk and everything, their lifestyle, but I don't care. But I honestly, I have still no feelings about this place. I think I'm just lost here. But I have this hope, but I don't have this hope, I'm sure. I may have some experience about this place in future. That's it.
The most difficult thing which I faced when I arrived at the school was that it was difficult to find people who can guide me through the syllabus and through my classes. And because I didn't understand how the course was here, because I was learning a very different course. So it was difficult for me to adjust in my environment, but gradually when I saw new friends of my own country and some people and some good teachers, and because of their help, I was able to overcome some of my challenges, and now I am adjusted here in this environment.
Do 10º ano proveniente da Ucrânia.
Сама велика трудність, це коли ми потрапляємо в школу. Це мова, але ми її поступово можемо вивчити. Ми також можемо вивчати культуру, знайомитись з новими людьми. І також ми можемо виходити на вулицю. І не бійтесь виходити і говорити з кимось, бо це життя, і ми повинні проживати його наповну. Не бійтесь робити помилки, бо коли ми робимо помилки, ми падаємо, вчимось і встаємо. Ми робимо це раз в раз, але ми вчимося. І потім ми будемо сяяти, як зірки в небах.
До 10-го року проведення до Індії.
I was difficult speaking the Portuguese language the most. I was don't know where his room. I was don't know school room. I was don't know speak Portuguese. I was spoken the Portuguese very difficult.
Do 10º ano proveniente da Venezuela.
Hola, mi nombre es Juan Parra, vengo de Venezuela. Una de las cosas que más me costó cuando llegué a la escuela fue más que todo el idioma, porque se me dificultaba mucho, no sabía hablar, no fluía mucho, no sabía algunas palabras, entonces era complicado. Tentaba expresarme y que no te entiendan, es complicado. Entonces, a partir de eso, muchos compañeros me ayudaron, conocí varias personas que eran también de mi país natal, que es Venezuela, y me ayudaron con eso, me enseñaron cómo tenía que hacer las cosas, porque es diferente, todo es diferente.
Do 10º ano proveniente da Guiné-Bissau.
Meu nome é Seco, vim de Guiné-Bissau. Desde que eu cheguei à escola, primeiro consigo mais dificuldade e cedo língua. Língua não consigo também ninguém. E depois, dificuldade muito na palavra, tendo o costume que tinha. Com o tempo, me adaptei a colegas de turma. A colegas também que me conheci perto da minha casa, também me durantiu. Aulas, outras aulas também, outros professores também me durantiu.
Do 12º ano, proveniente da Argentina.
Hola, soy Luna, vengo de Argentina. Lo que se me hizo más difícil, además del idioma, también fue que en Argentina era muy distinta la escuela comparado acá. Era más pequeña, las personas también, las clases se dan de distintas maneras. No era como que el profesor explicaba y así, nosotros solamente hacíamos los ejercicios, entonces cambian muchas cosas y se me hizo difícil adaptarme a esos cambios.
Segunda questão: quem ou o que te ajudou na adaptação à escola? Responderam alunos do 8º ano, proveniente da Ucrânia.
Мене звати Катерина, я приїхала з України. Щоб адаптуватися в португальській школі, мені допомогли мої однокласниці, мої майбутні друзі, а також моя комунікабельність та навички спілкування, а також врода.
Proveniente do Bangladesh.
No meu primeiro dia na escola eu encontrei dois meninos que ajudaram-me a perceber muitas coisas e eu já sabia um pouco de catalão, que me ajudou.
Proveniente do Paquistão.
Many teachers positively and unanimously have key our colleagues be.
जब मैं पुर्तगाल आया था तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था उधर मैं अकेले एक फॉरनर था तो मुझे स्कूल ने एक टीचर दी थी जो सिर्फ मुझे पुर्तगाली सिखाती थी जिससे मुझे बहुत आसानी हो गई थी सीखने में।
जब मैं स्कूल में आई तो साहबता बहुत अच्छे थे उन्होंने मेरी मदद की।
स्कूल में मेरी टीचर्स ने और दोस्तों ने बहुत मदद की वो बहुत अच्छे।
Do décimo ano, também provenientes do Paquistão.
Aul sara man bas shukrgozar uti teacherani jo ke age aini man nama bugushi yakki Mr. Safustino dui Miss Manuela jo ke me mete principalem isha mara sak baz madad korta bazin chizani ta wan wanne kasan kasani wan zani ke language sak gran hai bale asta asta isha ni support te wajah isha ni madad te wajah amma Dima gwan gwanne kadam zorto dima shota nu amancho eda mahule taha sharram ke tab hech loves nahi pagoshaga man sak shin shukr gozaro shani activities ani zariya shani gwan gwanne shani madat to chiz ani zariya ma e jagyan next kort khana gaya shan samjhat khana gaya aur sakke washi feeling e sakke jwane khushi mane bite e chiz asara
At the beginning, when I came here, it was tough to speak in the Portuguese language because I came from a very different country. But now, because of my teachers, which I have of Turma Mai and some other teachers like my in charge, if I mention their name, one is Teresa Faustino and the other is Manuela. So they helped me a lot and my two classes, which is of PLNM, Tormamai, and also the other subjects also helped me a lot of understanding the small things which helped me in this school. And I'm really thankful that now I think it's 2 months and I'm really adaptable to this place because of the environment and because of the people who taught me some basic things because of which I can handle my small problems.
When I came in this school, firstly, I have a classmate who helped me for different things which I was unaware of. Basically, my PLNM and through my class are also helping me a lot to adapt this new environment.
De uma forma geral, os alunos expressam as dificuldades de comunicação e de compreensão de uma nova língua e também as diferenças culturais como entraves à integração. Um refere até que ainda não consegue expressar sentimentos sobre este lugar, talvez no futuro. Agradecem também aos professores e colegas que os ajudaram e continuam a ajudar a trilhar este difícil caminho. E assim, damos por terminado o 10º podcast do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabete. Até ao próximo. E assim, damos por terminado o 10º podcast do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabete. Até ao próximo.